Vamos começar com algum atraso a nossa reunião. O atraso não é dramático, mas tem a ver sempre com agora a comissão que nos está a ensombrar, ou seja, a comissão de inquérito ao BANIF, que nos está a retirar ativos importantes para nós termos quórum de funcionamento da nossa reunião, e para esta situação temos que estar alerta para não subalternizar a importância e a relevância dos assuntos que aqui vamos tratando. Eu vou começar pelas informações, e se me permitem vou começar por uma informação que é muito recente, tem a ver com a audição que hoje de manhã tivemos com a senhora deputada ao Parlamento Europeu, Maria João Rodrigues, que nos veio falar sobre o relatório anual relativo no âmbito do semestre europeu, do qual a senhora deputada, a eurodeputada, foi relatora, e que nos mostrou a conveniência de ouvir, também no âmbito da audição na nossa Comissão dos Assuntos Europeus, o senhor comissário Carlos Moedas. E se não houvesse nenhuma objeção, a mesa iria desde já providenciar o convite ao Sr. Comissário Europeu Carlos Moedas para compatibilizar com a agenda, que é uma agenda sobrecarregada, a vinda, de preferência antes da interrupção para férias, à nossa Comissão, para nos dar conta do seu portfólio em particular, ou de alguma questão que tenha relevância designadamente nesta questão da implementação das novas medidas que temos relativamente à revisão do Plano Juncker, à revisão de meio termo do quadro financeiro plurianual e às consequências que isto pode ter no âmbito do investimento dirigido ao crescimento económico, que está tudo em cadeia para a resolução de alguns dos nossos problemas, designadamente o desemprego. Por isso, senhores deputados, ponho à vossa consideração este convite ao senhor deputado Duarte Marques.
Senhor Presidente, completamente de acordo com o convite e com a oportunidade, só de referir que este convite não deve ser feito por sugestão da senhora deputada, porque este convite está...
Não é por sugestão da senhora deputada.
Não, mas vou explicar.
Da mesa da Câmara.
Pronto,
da Comissão de
Justiça. Este convite estava previsto no plano de atividades, aliás. É a primeira proposta do plano de atividades que nós fizemos, é precisamente ouvir o José Carlos Moedas como comissário europeu português. E gostava só de referir isso, porque estava previsto, à espera da oportunidade, tal como outros convites que lá estão, que deverão ser feitos. Este, com certeza, que é sempre oportuno.
Senhora deputada Francisca Parrar.
Senhora Presidente, nada a termos a opor relativamente à conveniência de ouvir o senhor comissário Carlos Moedas, portanto, pode-se considerar como aceite. Obrigada.
Está decidida esta iniciativa de convidar o Sr. Comissário Carlos Moedas a estar connosco numa audição, de preferência antes da interrupção de férias. Depois, mais informações. Recebemos um pedido da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares para a antecipação da audição do Sr. Primeiro Vice-Presidente Timmermans, da Comissão Europeia. Estava prevista para a próxima sexta-feira, dia 20, das 9 às 10. E o gabinete do Sr. Primeiro Vice-Presidente da Comissão Europeia vem pedir para a antecipação quinta-feira, à mesma hora, por motivos de agenda. Aliás, depois veio a confirmar num e-mail que terá que estar em Roma no dia seguinte, num evento em Roma em que terá que participar imperativamente. Por isso, peço aos senhores deputados para terem esta antecipação em consideração e para termos esta audiência com o Sr. Primeiro Vice-Presidente da Comissão. Depois, no âmbito da Presidência Eslovaca do Conselho Europeu, recebemos um pedido de reunião por parte da Diretora-Geral dos Assuntos Europeus do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus, Iveta Iverkova. Esta audição no âmbito da preparação da presidência eslovaca seria no próximo dia 17 de junho, sexta-feira. Sugerem como tópicos a apresentação das prioridades da presidência eslovaca da União, cooperação reforçada entre os parlamentos nacionais, tarefas dos parlamentos nacionais, estão receptivos à indicação de outros temas. É um dia de plenário, vamos propor para as 9 horas esta reunião. Quero dizer que é a primeira vez, pelo menos na presidência, com a minha presidência desta comissão, que não virá o embaixador e que virá uma diretora, que virá um diretor-geral, neste caso uma diretora-geral. Vamos fazer notar isso na resposta que vamos dar a este pedido de audição, mas claro que não vamos impor que seja o senhor embaixador que venha dirigir aqui estas... Que venha dirigir, que se dirija a esta comissão o senhor embaixador e não a senhora diretora-geral, mas vamos fazer saber que esta é uma situação que foge ao padrão das preparações das presidências do Conselho Europeu. Algum seu deputado quer intervir sobre esta matéria ou propor algum tema para ser abordado? Seria interessante desde já ou seria útil e oportuno desde já sabermos outros temas que queiram abordar nesta audição para comunicarmos à senhora Diretora-Geral.
Sr. Deputado Duarte Mão. Sra. Presidente, nós podemos deixar a sugestão que, apesar de vir a senhora Diretora-Geral ser ouvida na Comissão, recomendássemos que se viesse acompanhar pelo embaixador, porque não percebemos qual é que é o impedimento, se há essa intenção, se há essa boa vontade. Era útil que se fosse acompanhar, ou seja, talvez com alguma diplomacia.
Precisamente. Tá. Sim. Ao contrário. Ah.
Deve sentir pouco à vontade.
Ah. Ah, sim. Pronto. Procederemos dessa maneira. Pois, eu só daria esta nota. Ficarei a aguardar até amanhã a indicação de outros temas que queiram acrescentar.
Os temas por e-mail ou não?
Sim, fazemos uma recordatória sobre os temas que irão ser abordados pela senhora Diretora-Geral ou por seu embaixador. E pedíamos aos senhores deputados, aos senhores coordenadores para eventualmente indicarem os temas que querem ser abordados, de maneira a que possamos dar resposta amanhã, já com outros temas que possam ser indicados pelos senhores deputados. Entretanto, tinha sido pedida a indicação dos membros que integram a delegação à próxima COSAC dos dias de 12 a 14 de junho. O grupo parlamentar do CDS-PP não indicou ainda ao deputado a inscrever. E as inscrições terminam no dia 20 de maio. Muito bem. Muito bem. Entretanto, está feita a conclusão do primeiro ponto de informações. Passemos agora à apreciação e votação da ata número 35, de 3 de maio, da ata número 36, de 5 de maio, e da ata número 12, mesa e coordenadores, de 11 de maio. Foram distribuídas todas as atas aos senhores deputados. Temos agora que submeter à apreciação. Há alguma alteração que queiram indicar relativamente às atas agora em apreciação? Há alguma alteração? Não havendo nenhuma alteração, vamos submeter à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Isto é que é eficácia. Ponto número 3. Tínhamos aqui o Grupo de Trabalho, a apresentação do ponto da situação pelo senhor Coordenador do Grupo de Trabalho, que não está, por isso, mais uma vez, adiamos a apresentação do ponto da situação. Muito bem, então, o senhor Deputado Duarte Marques substituirá o senhor Coordenador na apresentação do ponto da situação.
Muito bem. Nós temos reunião do Grupo de Trabalho antes desta reunião. Neste momento, podemos quase garantir que a partir de 1 de junho...
Junho.
O Parlamento está preparado para dar início a esta nova modalidade de escrutínio. Nesta reunião ficou decidido já a distribuição das apresentações que serão feitas do modelo em cada comissão parlamentar. Todos os coordenadores têm essa informação. Eu falarei com os meus colegas e os restantes falaram com os respectivos sobre o modelo. Irão dois deputados a cada uma das comissões. A senhora Presidente fará também o favor de representar a comissão logo na primeira. Há um PowerPoint, há um conjunto de perguntas e respostas que são úteis para esta apresentação. A primeira será precisamente a primeira comissão. ainda durante as próximas duas semanas far-se-ão vários raids de apresentação da proposta. A aplicação informática já está praticamente pronta a funcionar para esta primeira fase e, segundo percebi pelos serviços e pelo próprio coordenador do grupo de trabalho, o Parlamento está pronto para dar início a esta nova fase da vida do Parlamento português. Se houver alguma dúvida que eu possa explicar, eu assim o farei, mas à partida está tudo a correr bem, toda a gente se entende, vamos esperar agora pela fase de apresentação, que todos os grupos, todas as comissões parlamentares tenham a mesma disponibilidade que a nossa teve para agarrar este assunto como nosso e que vai facilitar imenso o nosso trabalho. Obrigado.
Algum seu deputado quer intervir sobre o ponto da situação? E intervirei eu com muito gosto para dizer que é um orgulho ouvir que esta nova metodologia de escrutínio dos assuntos europeus pode entrar em vigor exatamente na data em que nós pusemos como a data de marco histórico de uma nova era de escrutínio dos assuntos europeus. Acho que todos vamos ganhar com isso. Acho que o debate político nesta Comissão dos Assuntos Europeus tem que dar prioridade sobre tudo o resto, que a elaboração de pareceres que verdadeiramente interessam ter a chancela desta Assembleia e que não seja perdida a energia na elaboração de pareceres que não tenham relevância política ou legislativa, que devem ceder o passo ao tempo que esta Comissão tem para esse debate de grandes questões políticas que temos neste momento na ordem do dia. Por isso é com muita satisfação que tenho agora esta novidade do ponto da situação que acabou agora de nos confirmar, que estaremos em condições de fazer a aplicação da nova metodologia já a partir do 1 de junho. Entretanto, a apresentação teste na nossa Comissão dos Assuntos Europeus será feita por mim após a audição do Sr. Primeiro Vice-Presidente da Comissão Europeia, na quinta-feira próxima, para a qual ficam desde já também convocados. Ficam desde já alertados e convocados. Seguirá a convocatória ainda hoje, talvez. Muito bem. Ponto 4. Designação de relatores permanentes de acordo com a metodologia de escrutínio de iniciativas europeias aprovada a 1 de março de 2016. Foram recebidas as preferências do PS, Bloco de Esquerda, PCP e CDS.
E PSD a maior
atrás. E do PSD a maior atrás. Foi deliberado na última reunião que, uma vez recebida toda a informação, seria a mesma consolidada, distribuída na Comissão, de modo a proceder-se à designação dos relatores permanentes. Já estamos em condições de fazer isso. E é o que vamos fazer.
Sim, mas não conseguem, posso.
Não conseguimos fazer hoje, não. Mas conseguimos mandar hoje para a questão estar resolvida na próxima quinta-feira, a seguir à audição com o Sr. Primeiro Vice-Presidente Timmermans, a seguir à apresentação gráfica por mim da nova metodologia, e fica resolvido na quinta-feira.
Se eu posso?
Pode.
Sr. Presidente, apesar do método de ontem e de toda a boa vontade dos serviços, não vão conseguir fazer esta distribuição sem a nossa presença, porque as nossas preferências iniciais são facilmente encaixadas no método de ontem, mas depois, se algum partido escolher uma preferência nossa, por exemplo, o PSD tem as primeiras 4 mais ou menos seguras, mas a partir daí depende do que os outros escolherem. E, portanto, o que estávamos a discutir há bocadinho até no grupo de trabalho era que, ok, os serviços podem fazer a primeira leitura e encaixar as primeiras, mas depois tem que haver tem que haver uma confrontação nossa e uma opção entre todos, e que será feita na quinta-feira, então, na reunião. Pronto, porque eu se calhar sugeria que os serviços distribuíssem até quinta-feira a primeira leva de coisas. A primeira leva de, peço desculpa pela expressão, mas a primeira distribuição feita através do método ontem.
Thank you.
ficaremos então habilitados a discutir a segunda leva de indicações na quinta-feira.
Não, isso sugiro que se faça na reunião.
Precisamente.
O PSD tem precisamente indicação de quem faz.
Tá? Precisamente. Na quinta-feira fica tudo resolvido. Quinto ponto, apreciação e votação dos parceiros da CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. A linha A, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, do projeto conjunto 2015 do Conselho e da Comissão sobre a aplicação do quadro renovado para a cooperação europeia no domínio da juventude. Foi objeto de relatório da Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. O senhor deputado autor de parecer é o senhor deputado Duarte Marques. A iniciativa não tem prazo. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, muito obrigado. Esta iniciativa, não, além de não ter prazo, está aqui para ser apresentada há bastante tempo, não sendo uma iniciativa legislativa, não carece da avaliação do princípio de subsidiariedade e também da proporcionalidade e, no fundo, visa reforçar a opinião da Comissão sobre o quadro existente para a cooperação europeia em matéria de juventude. Faz um apanhado sobre as políticas de juventude financiadas por fundos comunitários através das mais diversas agências, com grande enfoque no combate ao desemprego jovem e ao novo estatuto que foi dado pela própria Comissão Europeia, reconhecido dos jovens que não trabalham, não estudam, nem sequer estão a ter formação, e no fundo reforça a política que tem sido seguida nos últimos anos em matéria de combate ao desemprego jovem e de criação de oportunidades para os mais jovens, dando algum reconhecimento ao trabalho que foi feito no âmbito do programa Garantia Jovem, que em Portugal teve imenso impacto e que reconhecidamente ajudou a combater ou a aliviar os problemas oriundos da crise que sobretudo fizeram sentir nas gerações mais novas. Não cabendo a apreciação do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, está encerrado o escrutínio. Há um parecer também de uma outra comissão e foi aprovado por unanimidade, sem qualquer reservas, pela Comissão de Desporto e Juventude.
Muito obrigada, Sr. Deputado. É um relatório importante numa área sensível. Referiu o desemprego jovem e é realmente uma questão que nos tem mantido alerta nos últimos tempos. Há algum Sr. Deputado que queira usar da palavra sobre o relatório? Sobre o parecer? Não há ninguém que queira usar a palavra. Vamos submeter o relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Sr. Deputado Duarte Marques. Vamos passar então ao parecer seguinte da proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais na navegação interior, que revoga as diretivas 96/50/CE e 91/672/CEE do Conselho. Foi objeto de relatório da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. A deputada autora de parecer é a senhora deputada Carla Tavares, do PS, que é substituída na apresentação pela senhora deputada Francisca Parreira, que tem a palavra para a apresentação do relatório. Muito obrigada.
Obrigada, senhora Presidente. A senhora deputada autora do parecer pede que apresente em seu nome cumprimentos a esta comissão e aos senhores deputados e que explique que se encontra por motivos de saúde, naturalmente que não são sérios nem graves, uma vez que está em fim de gestação e de gravidez, de estar presente hoje porque não pode fazer a viagem. E pediu-me naturalmente que em seu nome apresentasse este parecer, o que faço com todo o gosto. O objetivo da presente iniciativa consiste em facilitar a mobilidade laboral no setor do transporte por via navegável, garantindo o reconhecimento das qualificações dos trabalhadores deste setor em toda a União Europeia. Assentando em 19 anos de experiência de aplicação de duas diretivas, a 96/50 e a 91/672/CE, as quais, no entanto, se limitam ao reconhecimento mútuo dos certificados dos condutores de embarcações que operam nas vias navegáveis interiores da União Europeia, com exclusão do Reno. Sendo o transporte por via navegável interior um transporte de baixo custo e de baixo consumo energético, que poderia ser utilizada de forma muito mais eficaz para apoiar a eficiência energética, o crescimento e os objetivos de desenvolvimento industrial da União Europeia, acaba por ser essa a importante contribuição que se considera prejudicada. Assim sendo, a presente iniciativa propõe que o âmbito de reconhecimento das qualificações profissionais, atualmente limitado aos condutores de embarcações, seja alargado a todos os tripulantes ao serviço em embarcações, incluindo no remo. No sentido da revisão do atual quadro jurídico, considerado desde logo obsoleto, procedendo-se à sua substituição por um quadro mais moderno. Atendendo ao seu objeto, a iniciativa e a preço foi remetida às Comissões de Economia e Obras Públicas e à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que a analisaram, tendo aprovado os respectivos relatórios, os quais refletem o conteúdo da iniciativa com rigor e detalhe. Da base jurídica. A base jurídica em que assenta a presente iniciativa é o artigo 91, número 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Quanto ao princípio da subsidiariedade, conclui-se que o princípio da subsidiariedade é respeitado. A presente iniciativa justifica-se desde logo na medida em que os objetivos da ação proposta não podem ser suficientemente realizados pelos Estados-membros de forma isolada. As diferenças existentes na legislação nacional dos Estados-membros comprometem o funcionamento do mercado interno de mercadorias e de trabalhadores. Sem uma ação por parte da União Europeia, a conclusão e utilização de forma eficiente da rede transeuropeia de transportes ficaria em risco. Em face dos considerandos ora expostos e atentos os relatórios das comissões competentes que aqui integralmente reproduzimos, a senhora deputada, autora do projeto, conclui que a presente iniciativa respeita ao princípio da subsidiariedade e, portanto, o processo de escrutínio está concluído. Obrigada, Presidente.
Muito obrigada, senhora deputada Francisca Parreira. Transmito a sua palavra à senhora deputada relatora Carla Tavares, a nossa maior solidariedade e os desejos de que esta parte final da sua gravidez decorra sem problemas. Tem agora a palavra algum senhor deputado que se quer inscrever-se para... Não há, isto é consensual e sem controvérsia. Vamos submeter à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito bem. Transmita-se, faz favor, também, senhora deputada Francisca Parreira, as nossas felicitações à senhora deputada relatora. Passamos agora à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras relativas à disponibilização no mercado de produtos fertilizantes com a marcação CE e que altera os regulamentos CE número 1069/2009 e número 1107/2009, objeto de relatório da Comissão da Economia, Inovação e Obras Públicas. O senhor deputado autor de parecer é o senhor seu deputado António Ventura do PSD. A iniciativa é de protocolo 2 e o prazo para envio 17/5. Tem a palavra o seu deputado António Ventura.
Sim, senhora, senhor Presidente, disse muito bem, senhor deputado, que tem aqui deputado da autora do parecer.
Eu percebi.
Bravo. Bom, essa proposta de regulamento tem duas ordens de razão. Mas... essa proposta de regulamento tem duas ordens de razão e duas ordens muito substanciais e duas ordens que, no entender, são um passo significativo para a sustentabilidade da nossa casa comum, ou seja, o planeta Terra. Acho que é uma proposta que vem trazer sustentabilidade, durabilidade e evitar contaminação por parte de um dos instrumentos que é mais utilizado pelos agricultores, e que é a adubação. Sem adubação, obviamente, não há produção. E assim será sempre. Bom, por um lado, o que é que pretende essa proposta? Pretende que, numa larga escala, se utilize nos adubos as matérias-primas orgânicas. Como sabem, os adubos atualmente são produzidos quimicamente e de origem inorgânica ou então de base mineral. Existem 50% dos atuais adubos produzidos na União Europeia que circulam no mercado interno que não estão dentro do atual regulamento, e a ideia é passar de uma economia linear a uma economia que seja circular, ou seja, uma economia que permite reutilizar, reparar, renovar e ciclar e reciclar, contrariamente àquela que é a economia de produzir e deitar fora. Por isso é que é um passo bastante significativo. Este é um objetivo, ou seja, com base numa economia circular, produzir adubos de restos de produtos não utilizados. Por outro lado, traz também uma grande contribuição à questão da contaminação, porque muitos Estados-membros, e na ausência de legislação, principalmente proveniente de alguns elementos, como seja o cádmio, dos adubos fosfatados, não havia valores limite. E esse, o que traz essa legislação, essa proposta do regulamento, é que se estabeleça valores limite deste elemento, que é um contaminante dos solos e das águas. E, portanto, o regulamento é, naturalmente, um bom passo, é uma boa proposta, é uma boa iniciativa, até porque a reutilização de todos estes elementos para a produção de adubos utilizando uma economia circular irá permitir, segundo a Comissão, segundo as previsões da Comissão e o estudo realizado, irá permitir a criação de muito emprego e de muita riqueza. E, portanto, no nosso entender, é uma boa proposta. Mas, a dizer sobre isto, o relatório apresentado pela Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, aprovado por unanimidade, reflete o conteúdo da proposta com rigor e detalhe. Assim sendo, deve dar-se por integralmente reproduzido e, portanto, desta forma, repetição de análise e consequente redundância. E tudo o resto, penso que obedece, não viola o princípio da subsidiariedade e, portanto, está dentro dos limites institucionais e jurídicos que assim obriga.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu gostei de ouvir a explicação muito clara da economia circular. Felicito pela apresentação do relatório. Não vejo que haja nenhuma polémica ou nenhuma dúvida a levantar sobre a clareza com que está exposta a questão e o objetivo dela. Vamos submeter à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Sr. Relator. Nomeação de deputado autor de parecer no âmbito do relatório do Governo Participação de Portugal na União Europeia 2015. Cabe ao PS. Sra. Deputada Francisca Parreira.
Sra. Presidente, obrigado por lhe dar apenas indicação de que a deputada indicada para o efeito é a Sra. Deputada Edith Estrela.
Muito bem, fica registada a Sra. Deputada Edith Estrela como autora deste parecer. Ponto 7. Distribuição de iniciativas europeias. Proposta Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 2013/34/UE, no que respeita à divulgação de informações relativas ao imposto sobre rendimento por determinadas empresas e sucursais. Cabe ao Bloco de Esquerda, que aqui não está, por isso vamos enviar e-mail a pedir a indicação do deputado relator. Passamos então ao ponto 8, a apresentação do relatório sobre a Semana Parlamentar Europeia 2015 e a Conferência Interparlamentar sobre o artigo 13 do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação. Integraram esta delegação por parte da CAI o Sr. Vice-Presidente Deputado Eurico Brilhante Dias, o Sr. Deputado Manuel Rodrigues, a Sra. Deputada Isabel Pires. Ficará adiado para uma próxima reunião para a apresentação de um brevíssimo relatório sobre esta delegação. Entretanto, passamos para o último ponto, outros assuntos. A mesa não tem nenhum outro assunto a apresentar. Dá a palavra aos senhores deputados que queiram apresentar algum assunto à margem daquilo que ficou discutido. Não há nenhum outro assunto, por isso está encerrada esta reunião. Muito obrigada. Já podem ir todos para o Banif outra vez.
Aqui está.